Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E o Nuno Gonçalves.
E este é o 181º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas ainda com gastrocenas. Eu não ando bem.
Oh, Nuno, o que é que se passa?
Estou outra vez mal dos intestinos. Estive a semana passada no hospital, tu lembras-te?
Ai.
Por acaso, um enfermeiro super giro. Luís Rodrigues, um grande beijinho.
Desculpa.
Lembro-me do nome dele, ele estava tagado.
Tiveste distraído, portanto, durante aquelas horas todas.
Não, não estava, nem para isso estava, mas
olha,
pronto.
É como as queens do Drag Race México e Espanha, no la cagueis.
Não, mas estou lá cagando.
Olha, excelente
maneira de começar.
Piadas escatológicas para abrir o podcast.
Mas as pessoas têm gastroenterites e às vezes as gastroenterites não passam logo. Tipo, parece que passaram e depois voltam.
Pois é, e então as pessoas convém, enfim, fazerem uma... Uma...
Eu fiz.
Uma dietinha, fazer assim...
Eu fiz. Durante para aí 4 dias fiz.
Está bem. E então, mas já estás melhor?
Não, agora piorei outra vez, é isso que eu estou a dizer.
Ah, desde ontem, pois foi.
Pois, nem fui ao queer, não fui de lado nenhum.
Ai, coitadinho.
Tirando que fui uma cena na segunda-feira, mas já falamos
disso. Tirando isso, e tirando outra que vais na quarta.
Sim, mas fui de Uber,
porque senão não conseguia. E ontem também foste a um bar, não tens para aí inventar.
Não devia.
Ai...
Não devia.
Gostas ter... muito inventário.
Devia ter ficado a soro durante 3 semanas. Então, mas já aconteceu o Queer Porto.
Uhum. Eu estou a limpar os óculos, olha, vai, eu não consigo ler nada. Tipo, continua, enche aí chorizos.
Mas és tu que fala.
Ah, este é um tópico, pois é, o Queer Porto. Pois é, nós estamos a gravar no domingo, que é dia 15. E o Queer Porto terminou ontem, o Queer Porto 9. E então já a lista de filmes vencedores. O grande vencedor da competição oficial foi o documentário Quénia, que é um filme dirigido por Gisela Delgadillo. Acho que é assim.
É Delgadillo.
Sim. Uma produção mexicana de 2022 que cativou o público e o júri do festival. O filme mergulha na vida das trabalhadoras do sexo mexicanas que encontram nas ruas não apenas um local de existência, mas também de resistência.
Ele também ganhou
o prémio do público. Portanto, parece que foi
não unânime. Não, jornal das pessoas que lá estavam.
Das pessoas que votaram.
Quer dizer, se calhar o público estava lá também, não sei o que é que eles votaram.
O jornal?
Sim.
Estava lá tipo um jornal aberto e que votou. Não. também houve uma menção especial nesta competição oficial do Queer Porto 9, que foi então concedida ao filme Carvão, ou Charcoal, de Carolina... Não é assim que se diz.
Não, em inglês não se diz charcoal. Não é qual alguma atelada de
pascoal. Ah, isto não é tipo uma expressão brasileira, ou assim.
Charcoal.
Eu pensava que era... Ai, é sério, também tenho que dormir mais. Eu pensava que isto era tipo a versão de brasileira de carvão. Porque este é o filme Carolina Markowicz.
Ah, eles no Brasil têm palavras estranhas e pronto, é o charcoal.
Cá, tipo, uma tagala ao charcoal.
Sim.
Uma coprodução do Brasil, lá está, e da Argentina. Então, que se destacou pela sua narrativa envolvente e questões que aborda. E houve mais prémios.
Houve mais um prémio da Casa Comum, que foi ganho pela curta-metragem nacional Entre Alusionada, dirigida por Joana de Souza. E isto, pronto, tudo aconteceu no novo espaço, já não foi no espaço antigo, que agora já não me lembro de qual é que era, e fui lá.
Isto está ótimo.
Está ótimo.
Isto de gravarmos ao domingo.
Era ali ao pé dos Adriados. Tipo, como é que aquilo se chama? Cinema Império. Era no Cinema Império.
Ah.
Não, era Império. Eu não sei. E agora é no Batalha Centro Cinema, que agora o Batalha, tipo, renovou-se e está. Ah. Que é uma ata de coisas novas e diferentes e pronto.
Pronto. Então pronto, foram estes os vencedores do Queer Porto 9. E que já foi anunciado que vai haver em 2024 a 10ª edição do Queer Porto. Já vem em 10. Uma década de Queer Porto.
Eu só fui a 2 até agora. Estou a falhar muito.
É o que toda a gente diz.
Tu não foste a nenhum.
Mas de mim ninguém diz.
Pois não. Ninguém diz nada. Então, eu apesar de estar assim combolido, arrastei-me para o casino de Lisboa, que é o que as pessoas fazem quando estão doentes. Sim. Vão para o casino. Mas foi para ver um espetáculo da Tignu Taro, que é a minha comediante favorita.
É.
Qual que é?
A sério?
Como assim?
Não sabia. Eu gosto tanto dela.
É, claro que é a minha comediante favorita. Quem é que havia de ser?
Não sei. Outra.
Já falámos da Marina Mota, mas pronto, esta fica um bocadinho abaixo. A Marina Mota.
Mas por pouco.
Pouco, muito pouco.
Pronto, a Tignu Taro realmente é uma comediante espetacular. Eu acho que a descobri, lá está, como descobri... No tempo da pandemia, lembras-te?
Ai, não me digas que foi no Instagram, o anúncio do Instagram que...
Não, isso foi a Márcia.
Ah, ok.
Não, esta foi... Depois papei tudo o que havia disponível da Tignu Taro e pronto, Notaro. E fiquei fã. Fiquei fã. Explica lá então um bocadinho quem é que é a Tignu Taro, o que é que foste ver, com quem, mandaste beijinhos, o que é que aconteceu no Manel?
Mandei, ela reagiu duas vezes a coisas que eu... às minhas próprias reações.
Ah, não, pensava que eram as suas próprias piadas.
Não, eu não estive a fazer stand-up não, com ela, não.
Tipo concorrência.
Não, mas foi, pá, foi incrível. A Tignu Taro tornou-se conhecida há uma série de anos quando... na altura do seu diagnóstico de câncer da mama, ela fez um espetáculo que estava a ser gravado e que já tinha sido planeado ser gravado e ela fez-o na mesma, em que basicamente chegou lá tipo "Hey, Largo Theater, hey Los Angeles, I have cancer" e toda a gente
é mesmo verdade.
E ela "Hey, I have cancer" e depois tipo, aquilo começou a mudar um bocadinho o tom e as pessoas a perceberem que de facto que ela tinha câncer e ela pá, fez acho que um stand-up absolutamente histórico, isso dá para ouvir até nos canais de streaming. Tá?
Sim, o álbum não há imagens, vivo. Não é? Só não. É som, só existe som.
É o álbum ao vivo, ou seja, é só mesmo áudio. Entanto, a partir daí ela começou a ganhar tração e participou em montes de programas de televisão, daqueles do Conan O'Brien. O Conan foi o grande potenciador dela, o Louis C.K. também foi, aliás foi o Louis C.K. que produziu a série que ela fez com a atual esposa, que é o One Mississippi, que é também... É muito no tom do Louie e do Pretty Things, ou seja, é muito naquela onda de explorar um bocadinho a vida da pessoa que faz comédia e não propriamente um espetáculo de stand-up.
Como é que descreverias o estilo de comédia dela?
Seco. Seco e demorado.
Demora às vezes vários minutos até ela, chegar a piada em si.
Ela demora...
Cria tensões, não é?
Ela demora à vontade. Um dos sketches mais... Mas as piadas mais incríveis dela é uma que foi gravada, já não me lembro em que programa, em que ela teve 10 minutos só...
O build-up.
Não. Só arrastar um banco.
Lá está o build-up.
E ela dizia, isto vai em ciclos, tipo, vai em ondas... Tipo, as pessoas começam a achar muita piada, depois ficam tipo, e já chega. Depois, passado um bocadinho, começam a achar a piada outra vez e ela, tipo, ela gosta de levar este tipo de situação, situações de desconforto ao extremo. E ela, tipo, não há nada que a faça... Ela diz que adora fazer as pessoas sentirem-se bem e rirem-se e tudo mais, mas também gosta igualmente de sentir que o público fica desconfortável. Não tanto, se calhar, pelo conteúdo das coisas que diz, mas pelo formato e a maneira como ela as diz, e ela é perita nisso.
Porque este tipo de espetáculos e o dela, enfim, é genial a criar essas tensões que uma pessoa fica desconfortável, fica à espera ali de qualquer coisa que alivie, não é? Sim. A tensão, e ela consegue construir toda uma narrativa que não é propriamente uma. Não há punchline ali propriamente dita sequer, a maior parte das vezes. É só o alívio, depois, quando a pessoa percebe para onde é que está a ir a história, não é?
Tem punchline, mas é com um build-up absolutamente absurdo o quão longo é. Ela diz que é a comediante com menos laughs per minute de toda a gente, porque sim. Ela, primeiro que tenha as laughs, demora muito tempo.
Não é tipo Malucos do Riso, depois não. Olham para a câmera e riem-se.
Não. Aliás, o final deste espetáculo, o que vai ser gravado... para o mês que vem, acho eu, nos Estados Unidos, deste espetáculo, ou seja, deste conjunto de piadas...
Desta digressão.
Sim, porque ela depois reforma, literalmente, as piadas que faz, os números todos que faz, e depois começa um novo.
Claro, pois é, convém, geralmente é isso o que fazem, sim, para se protegerem também.
E para não estarem a repetir sempre as mesmas
quando
piadas.
Quando sai cá para fora, esquece, já morreu.
Sim, já foi feito. Já é o espetáculo, já acabou.
Sim.
E ela, ou seja, vou spoiler um bocadinho, mas não é nada demais, mas tipo... Eu vou dizer uma hora do espetáculo. O espetáculo teve mais ou menos 2 horas, 1 hora e 40, pá.
Isso foi no Casino de Lisboa.
De Lisboa. Nunca tinha lá ido. A sala é grande, é airosa.
Eu só vi lá Fafá de Belém.
No Casino de Lisboa?
Sim.
Foste ver...
Há muitos anos. Já não sei porquê.
Mas o Casino de Lisboa não existe assim há tanto tempo.
Pois não. Não sei explicar, mas eu vi a Fafá de Belém. Lá já não sei com quem.
Isso que é que eu fui ver. Esse cara não quer fazer mais perguntas.
Mas é Fafá de Belém.
Eu sei, mas...
Tá podes aqui continuar, tu... podes tá continuar.
Aqui uma história que eu preciso desenrolar de cá fora de... Não é fora dos ecrãs, mas fora das ondas radiofónicas. Ela acaba o espetáculo a contar uma história de como ela foi a uma festa em Los Angeles em que toda a gente era meio artista e tipo tocava e cantava músicas.
É um grande artista.
E pronto, a Pink convenceu-a a cantar uma música.
Oh.
E a Tig, ok, está aqui a minha oportunidade. Estava lá a Adele e a Adele não tinha cantado. Decidiram cantar.
Sim.
Porque ela não precisa, tipo, não é um palhaço. Tipo, toma uma moeda que o palhaço já automático.
Começa a cantar.
Começa a cantar.
Sim.
Então a Tig Notaro decidiu cantar uma música da Adele, o Hello. E que, tipo, as pessoas normalmente cantam o Hello são pessoas que conseguem cantar mais ou menos bem. Não é uma música propriamente fácil de cantar.
Isso não é verdade. Qualquer pessoa consegue cantar o Hello. E ela pode não ser bem.
E ela dá exatamente provas disso no final do espetáculo. Só que ela faz isso no final do espetáculo. Só que antes do final do espetáculo... Ficou, eu não sei se isto vai para a televisão, ficou 40 minutos a brincar com um piano, com um órgão que ia, tinha vários efeitos sonoros. Com um órgão? Com um órgão, não é digital, um órgão é eletrónico, ou seja, não era um piano de cauda, era um órgão. E ela estava a mudar os filtros e tipo, encontrou lá um em que era tipo, a imitar a capela, tipo fazer... Parecia scat, jazz. Ela teve 40 minutos naquilo... Ah. E ela quando sai de casa digo aos meus filhos a mãe tem que ir trabalhar, a mãe faz trabalho muito importante depois, epá,
infelizmente o Scatman já morreu.
Pois já, mas tem aqui um grande desafio que é um legado deixado para a Tig Notaro.
Sim.
Mas pronto, a Tig Notaro é ainda mais especial porque é uma atrista.
É uma atriz também.
Olha, curiosamente, ela a primeira vez disse Lisbon. Não, se calhar já foi na segunda ou terceira que disse Lisbon. Disse Lipson. Então começou a dizer Lipson no resto do espetáculo dela. Lipson, I think I need some stuff. Não sei mais o que ela disse. Isto teria imensa piada, eu sei. Continua. Mas depois começou a dizer Lipson. It sounds good.
Isso é muito ofensivo, na realidade.
Porquê?
Alguém lhe tirou tomates para...
Sabes que ela não gosta de tomates. Apesar de...
Ter uma história de um bombeiro.
De um bombeiro.
Exato.
Mas pronto, a Tig Notaro é abertamente lésbica, sempre foi desde o início da carreira. É casada, tem...
Dois filhos?
Dois filhos, sim, exatamente. E pronto,
lembramos... Aparece no Star Trek, aparece no Morning Show, aparece em montes de séries, assim...
Aparece no Army of the Dead, naquele filme... O filme que mais sucesso, pelo visto, teve da Netflix, em que ela... Tipo, é Tig Notaro num filme de zombies. Claro, é o que faz sentido.
Porque ela é aterradora.
Tig Notaro Action Hero. Mas ela tem uma idocona em que ela é tipo Tig Notaro Action Hero e estão a falar só sobre isso, sobre ela no Star Trek. É quando, se não a conhecerem, quando forem ver, é tipo, ah, ok, já percebo porque é que eles estão a rir, porque ela de facto é a antítese do.
Sim, vejam a herói. Capa deste episódio e provavelmente vais meter sim. A Tig Notaro, certo?
Sim, claro que sim. E lá está, é uma pessoa que fala abertamente dos seus problemas de saúde e depois ela tem uma piada nesse espetáculo novo, apesar de já muitos espetáculos antigos ela falar da dupla mastectomia para o câncer da mama, teve C. diff, que é uma bactéria no intestino, teve recentemente um problema nas costas, teve que fazer fisioterapia durante mais de um ano, teve internal bleeding, hemorragias internas. Exato. Portanto, ela tipo, ela diz que quando chama o 911, ela diz, isto provavelmente não é nada de grave, porque os meus problemas de saúde nunca são muito graves.
Ela tem vários especiais na Netflix, vale a pena ver.
Na Netflix tem um muito bom na HBO, que é um de desenhos animados.
Sim, eu na altura até pensei, mas eu queria mesmo vê-la. Mas a verdade é que conquistou-me.
É tão bom.
Está muito bem feito, muito boas ideias, com vários estilos de desenho.
Sim, cada história que ela conta é um de um artista, estilo, de um ilustrador diferente.
Vale muito, muito a pena
ver. Vale muito a pena ver. E então, estávamos a falar nisto e eu lembrei-me, bom, se calhar vale a pena falar de comediantes queer no geral. Uhum. Até tentámos pensar em algum português.
É muito triste.
É muito triste.
Primeiro, São quase todos homens, não.
E homofóbicos. 90 e muitos. Gays homofóbicos, não estou para isso.
Também,
não estou
para alguns.
Para estar a dar destaque a essas pessoas outra vez.
E há uma outra mulher que ainda faz stand-up. Não. Que eu saiba, não. Mas pronto, realmente. Lá está. Também o mercado português é muito mais estrito. Olha, mas em termos de stand-up queer português, temos o Vanderding, quanto muito.
Ah, sim, verdade.
Portanto, e aliás, nós vamos vê-lo também em breve.
Sim.
Eu não sei bem o estilo do...
Vai ser com um fantoche.
Vai ser com fantoches, yeah. Pois.
Mas grande pronto. Fantochada.
É assim que se chama.
É assim que se chama.
Pronto,
eu lembrei-me...
Temos o Hugo Vanderding.
Um beijinho. Obrigado, Hugo. Obrigado, Hugo.
Por nos representares. E vamos ver-te em breve.
Mas precisamos de mais vozes, a realidade sim, é essa. Sim, não sim, pode ser sim. Só o Vanderding e o João Baião a conquistarem o coração.
Tu vais sempre buscar.
Como assim? O João Baião é ótimo.
Eu sei, mas eu acho que é a Marina Mota, o João Baião.
Ouve lá, é aquilo que nós crescemos com estas personalidades, não podes negar
estás
isso.
Estás a denunciar a nossa idade, não
é,
Manel?
Mas a Marina Mota não é queer, que eu saiba.
Pois não, acho que não. Mas pronto, mas é uma diva, uma rainha também.
Está bem, pode ser.
Pronto, o Vanderding. Gosto muito de ouvi-lo. Espera, antes de começar, já
também
agora.
Eu.
Vamos Todos Morrer, para mim é um programa genial.
Que é obrigatório.
Também, que é obrigatório, dá na Antena 3 de manhã e tem a versão toda dos podcasts. Ele faz um esforço realmente para trazer a voz de mulheres que estão meio desaparecidas na história do mundo. E ele faz questão de trazê-las à baila e dar-lhes, no fundo, essa homenagem. Para além de, enfim, todos os outros projetos, eles também têm um programa que eu acho que já terminou, ou pelo menos está parado, que é o Vamos Todos para a Tua Terra, qualquer coisa assim. No fundo é desconstruir a frase xenófoba de Vai, mas é para a tua terra. Uhum. Em que ele convida pessoas, imigrantes em Portugal, que contam precisamente as suas histórias. Sim, vale muito, muito a pena também na Antena 3 e em versão podcast, em que ele fala num formato totalmente diferente, mas claro que é com o Hugo, é com sempre com algum humor à mistura, em que convidou várias pessoas, imigrantes, ou pelo menos de famílias que vieram para Portugal viver, e falam precisamente da sua terra. Portanto, desconstrói um bocadinho aquele mito xenófobo do vai para a tua terra, enfim.
Uhum.
Portanto, também, olha, um grande beijinho, eu gosto muito de vê-lo trabalhar.
Gostas muito de ver trabalhar, muito bem.
Sim.
Mas que pronto, mais? Lembramos de comediantes queer, e a realidade é que se formos olhar para a história moderna do stand-up, a realidade é que a comédia queer nasceu muito com mulheres lésbicas.
Uhum.
Foram elas um bocadinho as pioneiras de trazer um bocadinho de queerness para o stand-up, falando, claro, de Ellen DeGeneres,
claro.
Falando de
Ellie,
de Margaret Cho, falando de Wanda,
de Rosie, aliás.
Wanda Sykes, falando de Rosie O'Donnell. Se bem que Rosie O'Donnell... Não, acho que não faz stand-up, mas pronto.
Uma humorista.
Pronto. Não é? Tal como a Lily Tomlin, que é sim. Provavelmente a comediante mais velha deste rol. Sim. Por acaso, o Billy Eichner, nós vimos
mesmo agora.
Um espetáculo de stand-up que chama Stand Out, na Netflix, que é apresentado pelo Billy Eichner e pela Bob the Drag Queen. E ele diz que, tipo, é a lésbica mais velha do mundo. Foi ela que, tipo, foi uma coisa inventou. Que lhe deu e, tipo, agora está a ganhar atração. Ela, tipo, não vai parar.
Sim.
E a Lily Tomlin é, de facto, uma atriz que... tem uma longevidade na carreira. Aliás, ela ainda há pouco tempo teve uma série muito popular com a Jane Fonda, o que tu gostaste muito, como é que se chama? Grace and Johnny. Não, Grace and Frankie.
Frankie.
Grace
sim.
and Frankie.
A última temporada foi ainda há pouco tempo. Uhum. Eu ainda não terminei de ver.
Mas pronto, Ellen DeGeneres anda meio desaparecida depois daquele cancelamento meio. Weird, sim, nunca percebi muito bem porque se aquilo era de facto, vinha da parte dela ou
se ela deve estar a limpar as lágrimas no seu maço de...
Notas de 100, nota. Sim. Wanda Sykes e Margaret Cho, tudo comediantes queer, a Margaret Cho é bissexual, mas que já fazem isto há muito, 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 muito tempo. E que lá está, eu acho que só recentemente é que sinto que os homens gay e as pessoas trans é que também têm alguma forma de também pisar os palcos e ser abertamente gay ou abertamente trans. Curiosamente, também teve cá há pouco tempo a pessoa não binária Alok Vaid Menon, este nome não sei bem dizer, mas também é uma pessoa que faz imensos conteúdos digitais e tem um Instagram super forte e com piadas muito políticas, mas muito sardónicas e muito bem metidas. E não sei, temos agora também uma série de drag queens que também fazem stand-up, apesar das drag queens sempre terem feito isto.
Sim, a Trixie
Mattel. Sempre fizeram... Não, 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 o que eu estou a falar é tipo... As drag queens nos espetáculos de cabaret tipo, faziam stand-up, só que não, era não eram consideradas comediantes, sim, porque era uma arte menor. Era uma arte menor, portanto elas não eram comediantes. Sim. Agora, tipo, como o drag é mais mainstream, pessoas como a Bob the Drag Queen e a Trixie Mattel tipo, são de facto stand-up comedians. São pessoas que trabalham os seus números. A Trixie, para além de stand-up, também é música.
Eu vou-te confessar uma coisa, Nuno Manuel.
Ok.
Eu, neste momento, e já há algum tempo, que praticamente não tenho visto stand-up de homens heteros e cis.
Ai, também acho... Ah, não, eu vi o do John Mulaney. Eu gosto muito do John Mulaney. Não,
estragaste tudo.
O John Mulaney é ótimo. Deixa-me gostar de um homem hetero. Eu gosto de um homem hetero. Vá.
Não, mas eu percebi-me disso. Eu antes via muitos stand-ups, lá está, de homens heteros, meio-idade, aqueles clichês todos, e a verdade é que agora... Não suporto quase nenhum deles e sinto que já trazem pouca originalidade ou pelo menos já é aquela diferença entre punching up ou punching down. E eu acho isso que têm vindo a mudar alguns deles, não vou dizer todos, isto é uma generalização, mas têm vindo a mudar muitas vezes o seu esquema para punching down, neste caso contra minorias.
Sim.
LGBTI, enfim, étnicas, tudo mais.
E falamos de alguns dos comediantes mais populares do mundo, como que é o caso do Dave Chappelle, que continua a ter tiradas transfóbicas nos seus especiais.
E então, quando me apercebi, praticamente só vejo quanto muito homens gays ou bissexuais.
Só agora é que começaram a haver
ou mulheres lésbicas ou bissexuais ou pessoas não binárias, basicamente é o que eu tenho visto.
Mas se fores bem a pensar, é isso que eu estava a querer chegar, é que só começas a ter especiais de homens gay cis brancos, que é tipo o mais básico que existe, só agora é que começas a vê-los a terem especiais. É o caso do, por exemplo, do Matteo Lane, que tem agora um especial na... já não sei em que streaming é que é. E pronto, o Joel Kim Booster não é branco, mas também tem agora um especial na Netflix. E pessoas trans ainda são muito pouco representadas. Eu, especiais de pessoas trans, só me lembro de ver a Flame Monroe naquela série de stand-up que é da Tiffany Haddish, que era ela que era a curadora, era só vozes negras. Pronto, e a Tiffany Haddish convidou a Flame Monroe e é a única que eu me lembro de ter um stand-up special num canal de streaming. Portanto, ainda temos um longo caminho a percorrer. Há uma série de pessoas que eu adoro e que sigo no Instagram e que sou completamente, completamente fã, mas não podemos deixar de falar da Anna Gadsby, que nós conhecemos numa série de outro comediante, de Josh Thomas, e a série era o Please Like Me, era uma série australiana, foi três temporadas. Mas que é incrível, se não viram vão ver, e a Anna Gadsby faz de amiga do Josh Thomas aí, e foi que ela ganhou um bocado de destaque.
Depois explodiu com o seu stand-up.
E depois, curiosamente, o stand-up, o Nanette, que toda a gente já deve ter ouvido falar, que desconstrói o próprio conceito do que é ser stand-up comedian, do que é trazer a dor e a agressão e os insultos como parte da comédia, ou seja, aquele humor autodepreciativo, ela coloca muito isso em questão de até que ponto estamos a fazer esse humor autodepreciativo, não estamos a dar força ao insulto em vez de ficar empoderados pelo insulto. É uma questão que ela coloca e que foi uma das coisas que tornou aquele especial tão evocativo e tão forte. E ela tem outro... Ela esteve em Portugal. Eu tinha bilhetes para ir ver e já não me lembrava. Tinha comprado bilhetes. Foi uma altura muito horrível na minha vida. Tipo, tive que... Não sei. E depois tinha a Ana Vicente. Um grande beijinho para a Ana Vicente. Também foi ver a Tig Notaro juntamente com a Margarida. E que disse, porquê que não vieste a Anna Gadsby? E eu, isso aconteceu. Porque ele foi cancelado. O que eu não sabia é que aquilo tinha sido reagendado.
Pois. Bem.
Fiquei, pronto, perdemos esse da Anna Gadsby. Então, e os teus favoritos? Se calhar já estão aqui, se calhar.
Opa, são basicamente os que tu disseste. Claro que a Ellen DeGeneres também teve um impacto brutal. Porque foi ela uma das primeiras grandes figuras que fez o seu coming out na década de 90.
A primeira do entretenimento a nível ocidental a fazer isso.
E ela teve um stand-up, ela fez um stand-up aqui há poucos anos e realmente ela foi muito boa. Eu vi esse stand-up.
É porque ela não é muito coisa, é de coisas mais físicas e de coisas mais banais.
Sim.
Mas falo muito bem. Falo muito bem.
Ela fala muito bem.
Falando em falo com a onda de género.
Não fala assim tão bem.
Falo.
Eu percebi. Mas sim, a Tig Notaro também está entre as minhas favoritas. Eu gosto muito daquele compasso que ela constrói para as suas piadas, que não é assim uma coisa propriamente, nem é fácil, nem é muito vulgar de se ver, porque é muito, ou temos artistas como o Billy Eichner, que tem aquela personagem dele de entrevistar as pessoas na rua, que aquilo é tudo super acelerado, sempre muita energia. A Tig Notaro é o oposto.
É.
Não tem energia nenhuma.
É porque se houvesse um espectro e o binário fosse um e o outro, era pronto, tal e qual isso.
Tal e qual. Ela, no fundo, ensinou-me a amar esse conceito de construção da sua narrativa, da sua piada, que também já vi que há outras artistas de stand-up e de comédia que também jogam um bocadinho com isso. Nós vimos agora neste stand-out também outras artistas que também jogam muito com o espaço, com o vazio, com o silêncio, e eu acho isso muito, muito engraçado e original. E as drag queens, claro, a Trixie Mattel também tem a sua
gênio. Faz a sua própria. Sim. Ou seja, também não se cola muito a ninguém, porque ela neste stand-up, e que foi uma coisa que ela também fez naquele espetáculo ao vivo que eu vi em Barcelona, canta uma canção que é tipo, é a maneira dela fazer comédia, canta uma canção que é ridícula.
Ou seja, ela é boa cantora, sim, artista, isso, e também é boa comediante.
O artista é bom artista.
Tem um ótimo álbum. E eu que nem sou propriamente fã de folks e coisas assim, ou de countries, aquilo é giro.
Ela tem,
gosto de um
álbum esses álbuns de folk, mas depois tem uns álbuns assim mais, sim, rock.
Mas tu queres... Diz.
Anyway, eu queria falar de alguns podcasts que ouço com vários comediantes. Queria começar com o Las Culturistas, pum, que é com o Bowen Yang, que é do Saturday Night Live, já ganhou um Emmy e tudo, e com o Matt Rogers, acho que já tem mais de 6 ou 7 anos. Também o Attitudes, com a Aaron Gibson, que não é queer, mas o Brian Safi é. E o Brian Safi também tem um álbum, tem outro podcast muito bom, que é o Wes Corona. Mas queria, acima de tudo, dar voz a um podcast que se chama Handsome.
Que é recente.
Que é recente, tem só 5 ou 6 episódios ainda. E é exatamente com a Tig Notaro, com a Fortune Filmster e com a Mae Martin, que é a pessoa que criou Feel Good, a série Feel Good na Netflix.
Tens que ver, no Manel.
Sim, tem que ver outra vez. Tem que dar outra oportunidade. Então já teve convidados como Elliot Page, Sarah Silverman, até a Nina West. Aquilo é uma conversa entre as três. E depois existem pessoas, amigas delas, que fazem perguntas que depois desencadeia uma verborreia absolutamente.
Sim.
A Sarah Silverman pergunta-lhe sobre qualquer coisa de cocó. Claro. E pronto, aquilo é Sarah. Olha, Silverman.
Podias ser tu. Não, o último que vi foi com... Como é que chama aquele ator?
O Elliot Page?
Não, o Elliot Page também já ouvi que ele... Ele pergunta dos fantasmas,
acho. Os fantasmas, é dos fantasmas, sim, não é? Ah, é o Neil Patrick Harris.
É, exatamente. Sim. Acho que esse foi o último episódio até.
Sim.
E, sim, eu gostei muito. Estas três pessoas são mesmo... Funcionam muito bem entre as três.
Mesmo, espetacular. Sim. E chama-se Handsome, portanto vão ouvir este podcast. E pronto, acho que já está feita,
não
é?
Não, não está, Nuno Manel. Estás-te a esquecer do Bob the Drag Queen e
a digressão
que está a fazer.
Ah, é verdade.
Que começou ontem.
É verdade. Bob the Drag Queen fez a primeira parte e participa no espetáculo de Madonna Celebration Tour, que depois de vários meses de adiamento, porque ela teve...
Ela teve quase a bater a bota.
Teve quase a bater a bota, mas pelos vistos, aquilo é como aquilo se não fosse nada.
Lá está, foi preciso a Madonna para dar a volta à coisa.
Bem, nós vimos ontem o setlist e vimos uns videozinhos e, de facto, ela, para além de estar em grande forma, não só física como também vocal, está ali, fez ali uma escolha de canções...
Ah, spoiler alert,
porque ela, exato, não é?
Abrir com o Nothing Really Matters.
Não era esperado. Não era esperado, mesmo trazer músicas como Bedtime Story, como Bad Girl, eu acho, tipo, é mesmo uma prenda aos fãs de longa data, porque isto não é um concerto tanto... Quer dizer, é um conceito também para os fãs casuais. Ela canta o Hang Up, canta o Ray of Light.
Sim,
canta...
é um best-of, é a primeira digressão best-of.
Canta o Holiday.
Porque é das coisas que ela sempre foi, as digressões são sempre para apoiar os álbuns. E esta é a primeira vez, ao fim de 4 décadas, em que realmente é um best-of. É uma digressão.
Sim,
best-of.
E assumida desde o início.
E realmente eu gostei de vê-la pareceu-me que primeiro que tinha energia, tinha saúde, logo sim, para começar.
Claro que não é a Madonna de há 20 anos atrás, mas tipo...
Claro que não, ninguém nem, é. Ela tem 65.
Eu não sou o Nuno, há um mês atrás, estava com muito melhor saúde do que estou agora, estou todo acabado. Olha, Nuno,
o que eu digo é, quem nos dera a nós com 65 anos... Yeah. Estar ali 2 horas e tal.
Mas para além disso, o conceito. Ai, o Lift
Hotel. E a voz. Ah, temos que falar disso.
O Lift Hotel, ela faz homenagem a uma série de pessoas que ela conhecia e que não conhecia.
E amigas, que
opa,
perdeu para o VIH-Sida.
Perdeu para o VIH-Sida, então fez assim essa homenagem com o Lift Hotel, que sempre foi um bocadinho sobre isso.
O memorial do VIH-Sida precisamente partilhou esse vídeo e agradeceu mais uma vez ao fim de tantos anos, porque acho que já falámos aqui, a Madonna desde o início, desde o final dos anos 80 até ao presente, sempre foi uma das maiores aliadas na luta contra o estigma do VIH-Sida, e ontem e agora na digressão nos próximos meses vai continuar a ser.
Homenageou as pessoas que... Lá está, toda uma geração de pessoas incríveis.
Freddie Mercury, desde pessoas amigas dela, pessoais, artistas.
Mas houve pessoas como o Freddie Mercury que deixaram marca no mundo, obviamente. Há pessoas que nem sequer tiveram essa hipótese.
Certo, foram
demasiado jovens, pessoas demasiado jovens que nunca chegaram, pronto, a deixar a sua marca. E isso é das coisas mais trágicas que existe, é perder uma geração inteira de pessoas para uma...
Por inação e preconceito dos governos. Para mim, Live to Tell também tem um peso enorme. Primeiro, porque acho que é uma das melhores canções dela e das.
Sem dúvida.
Perfeitinha, daquelas baladas que simbolam uma época.
E nem consigo chamar aquilo de balada, aquilo é quase um.
Sim, mas é.
Como é que se chama? É quase uma elegia, uma daquelas coisas que se dizem nos funerais. É uma canção super pesada, muito lindíssima. Pronto.
Até porque eu acho que. Pelo menos uma parte da sua inspiração também teve, só soube mais recentemente, sobre a violação dela.
Sim, era abuso todo... sexual. Sim. Ali tipo, lá está, é uma canção, pode ser interpretada de várias formas, mas tem de facto essa dualidade bem patente.
E então pronto, ela fez essa homenagem e além de toda a cultura queer, lá está, logo para começar com o Bob the Drag Queen.
Sim, e a Bob atua com ela em várias canções, atua na Vogue, que é muito dedicada à ballroom, até tem o Break My Soul para fazer a ponte que a Beyoncé fez no concerto dela para a Madonna, a Madonna retribuiu.
Sim.
E a Bob the Drag Queen é um bocado MC, é um bocado tipo...
Aparece no Don't Tell Me com um chapéu gigantesco.
Sim, mas ela durante o concerto é tipo aquilo que o Billy Porter é na Pose, é tipo a MC, é tipo a pessoa que faz... Não sei. E pronto, também tem esse momento de apreciação da cultura ballroom, nomeadamente protagonizada por uma das filhas. Uhum. Portanto, a Madonna e a Beyoncé estão em sintonia em tudo, porque a
Blue Ivy... Basicamente estão a explorar as crianças, é isso.
Estão a explorar as crianças, que é para não ter que pagar mais a dançarinos e as crianças ficarem satisfeitas.
Porque já são poucas
mas,
pessoas lá em palco.
Eu não sei se é... Eu acho que é a Esther ou a Stel, já não sei qual das gêmeas é que é, que faz um voguing perfeito. Aquilo no Legendary, aquilo tinha levado tens. A Naomi tinha dito, ai não, isto já ganhou. Incrível. E a miúda tem quê? 10, 11 anos? Se calhar já é um bocadinho mais velha.
Acho que 12.
Ok.
Acho que é 12. Eu agora é que me lembrei, lembrei não, hoje é que me apercebi que a Lola já está com 27 anos. Qualquer coisa assim. Jesus, 27, a miúdinha. Nós devíamos-la correr pelo corredor.
Qual corredor?
Não sei, das nossas mentes. Mas sim, pronto, é bom ver uma Madonna recuperada, inspirada, com motivação, com energia. Gostei de vê-la, tem uma secção bastante, só com um fato muito simples e com os braços descobertos.
Isso começa com o Vogue, começa com um vestido lindíssimo do Vogue e ela depois tira.
Pronto, e é uma parte, uma boa
é
parte
do concerto. É um negligee vermelho, não é?
Sim, ou seja, ela continua ali, eu acho que de certa forma a assumir, ao contrário do seu feed de Instagram, a subir mais a idade. E é uma mulher lindíssima. E dá para ver, ok, os braços são definidos, mas são definidos para uma mulher de 65 anos, não é? E eu gosto de vê-la abraçar também esse seu lado, sem tantos filtros. Eu nunca me revejo muito nos filtros que ela abusa
Instagram. Ela não... A Madonna faz muitas coisas bem. Redes sociais não
Mas é. Supostamente ela, agora houve um momento em que era ela claramente que tratava da página de Instagram dela. Agora supostamente já tem uma equipa por trás, mas não sei quem é que decidiu que meter aqueles filtros super artificiais. Doesn't funciona work. Mas pelo menos para mim não. Eu prefiro vê-la assim, sinceramente.
Sim. E tem um momento também espetacular em que ela está a cantar o Erotica, que também é inesperada. E o Erotica passa para o Papa Don't Preach. E ela está a utilizar uma cama que utilizava na Bala Nabishan quando foi excomungada pelo Papa da altura, e que faz ali uma coreografia de mãos.
Tem uma bailarina.
Uma bailarina.
A fazer de Madonna dos anos 90, sim. Mas com uma máscara.
Sim. Tem ali, ela basicamente recria o ato masturbatório do Like a Virgin dessa altura.
Mas é a Madonna dos anos 90 a fazer a de agora.
A fazer a de agora e literalmente ao contrário. Tipo, estão as duas a dar prazer uma à outra. Sim. Acho que tipo, é a Madonna a ser Madonna, pronto.
She's pronto. Crazy.
E pronto, está tudo.
A dicção vem a Lisboa.
Vem a Lisboa dia 6 e 7 de novembro.
Sim, já falta pouco.
Já falta pouco. E eu para a semana vou ver esse menino, falando em comediantes.
Quem? Ah, esse?
Esse menino.
Ah.
É um comediante brasileiro.
Que teve no Drag Race Brasil, não foi?
Que teve no Drag Race Brasil, muito bem. E ele é dos meus favoritos também de ver nas redes. Ele tem um canal de Instagram absurdo, mas ele é incrível, portanto estou com muita expectativa para vê-lo em Portugal. Acho que ele vai fazer duas datas em Lisboa e uma no Porto, se não me engano.
Muito bem. Então olha, mais uma recomendação lusófona.
Sim, vai ser a quarta e quinta-feira, creio eu, em Lisboa. Olha, vão ver o Instagram dele.
Pesquisem,
eu não sou agente dele.
Usem o Google.
Eu não sou agente dele. Beijinho a esse menino. Espero dar-lhe um beijinho ao vivo. E já não esteja de caganeira.
Ai, no próximo.
Ele!
Já me tinha esquecido.
Ele! Eu não me esqueci, tenho que ir à casa de banho.
Pronto, está feita?
Está feita.
Isso é acabar.
Tá, é acabar em baixo.
Tig Notaro, tipo.
Não. Tá, Tig Notaro era tipo com o bombeiro, com o bigode da George Michael.
Let's go outside.
Let's go outside.
Então tenha uma boa semana, com muito humor, com muitas gargalhadas, com muitos suspiros.
Com muitas gargalhadas.
Gargalhadas. E pronto, tenha uma boa semana. Beijinhos.
Também pode ser, vá, beijo.
Beijo.